Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e bem-vindo a mais um boletim. Vamos falar agora sobre os atrasos nos portos que estão impedindo aí a exportação de mais de 2 milhões de sacas de café. Para entender melhor essa situação, está aqui comigo o diretor-geral do CCAFÉ, Marcos Matos. Tudo bem, Marcos? Como vai?
Olá, Rafaela, tudo bem? Uma satisfação estar com você e com todos os telespectadores.
Marcos, o que está acontecendo, né? Que problemas logísticos aí estão, né, deixando essa situação e impedindo, né, a exportação aí de mais de 2 milhões de sacas de café?
Bom, nós sabemos que o Brasil ele é muito eficiente, muito competente, fez o dever de casa em muitas coisas relacionadas à produção em si, dentro das porteiras, com as empresas muito eficientes, as cooperativas. Mas tem certos segmentos da cadeia que são ineficientes e a infraestrutura é o ponto mais ineficiente. E o Brasil, ele é grande, maior exportador líquido de alimentos no mundo. A FAO coloca o Brasil para 2035 que mais vai crescer proporcionalmente. Vimos que em junho o Brasil se tornou o maior exportador de algodão do mundo. Então, esse crescimento ele é muito superior àquilo que a infraestrutura atual consegue dar à vazão. Então, nós temos uma situação não só de restrição logística, mas de um esgotamento logístico. Repensar a nossa infraestrutura é algo urgente, porque vamos continuar crescendo. Somos eficientes, mostramos que no mês de setembro exportamos 4,5 milhões de sacas, o maior volume para o mês de setembro da nossa série histórica. Estamos com o acumulado de janeiro a setembro com um crescimento excepcional de quase 40%, 36 milhões de sacas, vamos bater recordes. Então, o Brasil é eficiente e vai seguir batendo recordes. E a nossa infraestrutura não comporta os navios maiores, os novos modelos. Quando o mundo passou por essa discussão de crise de abastecimento, os armadores, os donos das linhas de navegação compraram navios maiores. E os nossos portos não têm a área de atracação, manobras, o calado do navio, os pátios não foram ampliados. Então a gente tem uma série de restrições nesse sentido.
Marcos, o quanto isso já vem trazendo de prejuízos, né, para o nosso país, podemos assim dizer, financeiros mesmo, quanto isso já prejudicou financeiramente aí o nosso país?
Bom, apesar de estarmos batendo recordes, poderíamos ter números melhores. Esses praticamente 2,16 milhões de sacas nesse acumulado dos meses que a gente publica esse indicador, que é muito importante que seja monitorado e publicado, ele representa pouco mais de 3,2 bilhões de reais que o Brasil deixou de ter em receitas cambiais. Somado a isso, nós temos que lembrar que o nosso associado, que são os exportadores de café, que abastece o mercado interno do Brasil, e o Brasil é o segundo maior consumidor do mundo, e exporta para 120 países em média por ano, 150 países nos últimos anos, então ele tem uma margem muito apertada para se ter viabilidade nesse processo de exportação. E eles tiveram despesas adicionais e muitas vezes comprometeu a margem. E nós tivemos, com um levantamento de várias empresas cooperativas, chegamos no índice de 6 milhões de reais que foram nas costas dos exportadores. Armazenamento adicional, outros termos que se utiliza, que são procedimentos muito específicos na exportação, o gate antecipado, pré-stacking, são coisas muito específicas do processo mesmo no terminal, na exportação, mas isso tudo saiu da margem deles, né? Um custo muito alto de 6 milhões de reais. Então, é uma série de questões que vão impactando a cadeia e isso realmente poderíamos ter um resultado muito maior, poderíamos aí comemorar todos esses números de uma forma muito mais contundente. E olhando para o futuro, que é a nossa preocupação, porque o Brasil precisa continuar crescendo, né?
E Marcos, a gente já viu aí algumas notícias que estão rolando, né, pela internet, de que possivelmente vai haver uma paralisação dos, né, dos portuários aí no próximo dia 22. Como que vocês avaliam essa situação? Quanto isso pode agravar ainda mais a situação, né, que já está sendo tão crítica?
Olha, toda paralisação causa um estrago muito grande nas cadeias. Torcemos para que isso a gente encontre outra solução. Haja vista a greve que nós tivemos ali no, em portos da costa oeste americana, norte-americana, que causou um impacto no mundo como um todo, né? Questões de sindicatos. Então a gente já sabe como isso começa, mas não sabe como termina. E quanto tempo vamos levar para restabelecer o equilíbrio? O mundo está cada vez mais conectado, as demandas mais urgentes, então qualquer distúrbio nesse processo causam um grande dano para a economia. É ali que a gente tem que trabalhar politicamente e conscientizar as pessoas, né, o quão isso impacta a economia brasileira e no momento tão importante do mercado de café, em que os nossos importadores estão buscando o café brasileiro pela qualidade, pela sustentabilidade, por atender qualquer nova norma, e a gente tem trabalhado muito forte nessa agenda, mostrar o compromisso socioambiental do café do Brasil como liderança em qualquer nova regulamentação que vá para essa linha ESG da governança socioambiental, com checagens e monitoramento. Então a gente fica muito preocupado com notícias assim e esperamos que hoje a gente já tenha uma consciência institucional para evitar esse tipo de grave problema.
Max, vamos falar agora de expectativa e realidade, né? Então, a nossa expectativa é ter, de fato, né, cada vez mais carga saindo, né, aqui de café do nosso país, batendo novos recordes de exportação, né? Então, o que que tem sendo feito, né, para tentar mitigar um pouco os impactos desses problemas estruturais e logísticos que a gente vem enfrentando? E qual seria o cenário ideal para que, de fato, a gente alavancasse cada vez mais exportações e cada vez mais recordes?
Bom, eu acho que a gente avançou de uma forma madura com o diálogo com os armadores, tanto os armadores que estão aqui, os seus representantes, que são todas empresas globais, como também lá fora. Nós hoje recebemos o convite para participar de comitês específicos da área de logística que é envolvido os nossos importadores, as indústrias de café, e eles conversam com os armadores, a sede dos armadores. Então, esse é um diálogo super importante que estamos fazendo. Estamos trazendo esse diálogo da infraestrutura para a Frente Parlamentar da Agropecuária e a frente, né, o Movimento Brasil Competitivo, nós, Centronaves, ANTAQ, todo mundo na mesma página. E a gente precisa repensar, porque realmente os navios cresceram e nós precisamos de novas estruturas. Claro que todo aquele debate que a gente tem em Santos hoje, uma ampliação de uma área que daria aí mais um terminal de movimentação muito grande para Santos, nós temos ainda um único espaço, uma discussão muito grande sobre isso, e isso tem que ser feito. Mas associado a isso, a gente tem que olhar o modal de transporte, porque nós dependemos do caminhão até os portos e, obviamente, a ferrovia pode ser um aliado muito importante para nós, e também novas estruturas portuárias. Então, isso, pelo menos, tem que estar na agenda dos governantes, e nós estamos fazendo esse trabalho. Mas infraestrutura é algo que está muito aquém daquilo que o Brasil merece, e não é um assunto novo, não é um assunto do café, é um assunto de competitividade do Brasil e daquele conceito que todos nós conhecemos, que é o custo Brasil.
E dentro, né, mesmo diante de todas as adversidades, né, como que fica então a expectativa com relação à exportação do nosso café para os próximos meses e até mesmo, vamos dizer assim, para o próximo ano, né? Como que está essa expectativa, a perspectiva de fato de alcançarmos aí cada vez mais números recordes? Como que vocês têm observado isso?
Olha, Rafael, eu tenho conversado com vários associados do Secafé, membros do conselho, do nosso comitê executivo, e a gente percebe sim uma onda de otimismo. Apesar dos problemas geopolíticos no mundo, inflação persistente em muitos mercados, ainda juros altos, a gente tem visto a busca pelo café brasileiro. E isso é muito relevante. Só a União Europeia, que é o foco das novas regras internacionais, com mais de 60 regramentos que faz parte do Pacto Verde, a gente aumentou em 59% as exportações de janeiro a setembro. Então, há uma busca pelo café brasileiro, por tudo aquilo que estamos fazendo e que nós somos, a nossa real sustentabilidade. E do ponto de vista climático, que a infraestrutura é a grande preocupação, e a anomalia climática junto com a infraestrutura, a outra grande preocupação, a gente está vendo chuvas nas regiões produtoras. Claro que tudo que aconteceu até hoje, as altas temperaturas, a gente fica muito preocupado e tem que monitorar. Mas você vê os grandes cinturões produtores de café, com as chuvas acontecendo, tudo isso é muito importante. Então, a gente ter uma produção, conseguir as floradas, a continuidade dessas floradas, o chumbinho, o café crescendo, o café ali no processo de maturação para o ano que vem, e a gente poder seguir abastecendo todos esses mercados, com a Ásia deslanchando, a China continuando muito forte, a busca pelos cafés do Brasil. Então, há muitos caminhos nesse sentido. E nós temos que fazer o nosso dever de casa, que aí não depende da geopolítica global e não depende do nosso importador, depende da gente mesmo.
Legal, Marcos. Bom, eu agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente, trazendo informações tão relevantes e importantes.
Nós agradecemos, contem sempre com o Secafé. O Secafé é parceiro do Notícias Agrícolas.
Bom, seguimos então acompanhando, né, possivelmente também essa paralisação dos portuários, né, do Brasil no dia 22, a próxima terça-feira. e as consequências aí, né, que essa paralisação vai trazer, principalmente também para o mercado, não só para o mercado de café, né, mas de forma geral, mas o café que já está com esse entrave aí de mais de 2 milhões de sacas, né, paradas, atrasadas, por conta de mesmo de problemas logísticos, problemas de estrutura, né, que foi conversado aqui com o Marcos, né. Eu fico por aqui, Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.